ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país. Vamos juntos contando as histórias do futebol no Brasil e no mundo e também, é claro, de outros esportes. E a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Bom, e o Rodrigo Ricardo tá chegando aqui falando sobre a Copa do Brasil. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e amigos do No Mundo da Bola. As finais da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo já têm datas definidas. Elas irão acontecer dia 3 e 10 de novembro. Mas o mando de campo só será decidido na próxima quinta, por sorteio, às 3 da tarde, na sede da CBF. Depois de empatar sem gols contra o Corinthians, o Fla chega à 10ª final da história do clube na Copa do Brasil, a 3ª de forma consecutiva. Para o treinador Felipe Luiz, isto é um trunfo para chegar ao penta da Copa do Brasil.
Eu estou completamente tranquilo porque são jogadores acostumados a jogar finais, são jogadores acostumados a estar ali todo ano brigando, todo ano se exigindo ao máximo, não perdem a fome, não perdem a ambição, ao contrário, querem mais fotos na parede, querem mais história, e aí o emocional fica mais fácil porque são jogadores que sabem lidar com esse momento.
Pelo lado atleticano, a busca é pelo tri. Mas o Galo também pensa em chegar na decisão da Libertadores, como conta o atacante Hulk, autor do gol que empatou a partida contra o Vasco no último sábado em 1-1 em São Januário.
Cara, enquanto eu puder tá fazendo história aqui junto com meus companheiros, eu sempre falo que títulos para a vida inteira. Então, desde que eu cheguei aqui no Galo, ganhei alguns títulos importantes e estamos tendo a oportunidade de escrever mais uma linda história. Que Deus nos abençoe, que o Milito possa escrever uma grande história aqui no clube. É um cara que trabalha bastante, é um cara que é um grande ser humano e merece sim ter o nome cravado aqui na história do clube. E quem sabe com essas duas conquistas, se for da vontade de Deus, se a gente merecer, no final do ano a gente vai estar comemorando.
O Atlético Mineiro enfrenta o River Plate nesta terça-feira, às 21h30 da noite, na Arena MRV, no primeiro jogo pela semifinal da Libertadores. Já o Flamengo joga no sábado, no Maracanã, contra o Juventude pelo Brasileirão. Quem também joga pelo Brasileirão nesta quinta é o Vasco, que encara o Cuiabá em jogo adiado da 19ª rodada. A partida acontece às 7 da noite, em São Januário. Para Rafael Paiva, é hora do Vasco seguir adiante, após a eliminação na Copa do Brasil.
Mas eu acredito demais no grupo que a gente tem, acredito demais nos jogadores que a gente tem. Eles sabem que a gente precisa dar resposta no Brasileiro, eu tenho certeza que a gente vai dar resposta com o grupo que a gente tem.
Mesmo no Z4 do Brasileirão, o Corinthians esquece a competição para enfrentar o Racing pelas semifinais da Sul-Americana. A primeira partida do duelo do Timão será nesta quinta, às 21h30 da noite, na Neoquímica Arena. É isso aí, André. Vida que segue e cada um com o seu objetivo. Um abraço, tchau.
Valeu, o Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib, Rodrigo Campos, os dois comigo aqui para repercutir essa decisão da Copa do Brasil. Vou começar pelo fim, né? Tem favorito aí, Flamengo e Atlético Mineiro? Luciana, boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Olha, para mim não tem favorito, né? É um grande clássico aí do futebol brasileiro. Se a gente for analisar o momento, né? Nesse momento, o Atlético tá melhor que o Flamengo, né? Tá com um time mais encaixado, o Flamengo tá com muitos problemas, mas ainda assim eu não vejo, assim, um favoritismo. Vai depender muito aí desse sorteio, quem vai decidir em casa, na sequência aí de jogos também que vão ter, se o Flamengo vai conseguir recuperar seus jogadores, enfim, tem muita coisa ainda pra acontecer, não apostaria ainda em favoritismo, não.
E aí, Rodrigo Campos, boa noite, amigo, tem favorito?
Um abraço, André, um abraço, Luciano, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, o Flamengo na sua melhor versão e o Atlético na sua melhor versão, ou seja, Flamengo repetindo a melhor atuação do ano e o Atlético repetindo a melhor atuação do ano, Flamengo é bem melhor que o Atlético. Flamengo é muito mais time que o Atlético Mineiro. Mas eu concordo com a Lu em relação ao fator campo, isso vai ser muito importante. Quem jogar o segundo em casa vai levar, inevitavelmente, uma grande vantagem. Agora, o Atlético passou com muitas dificuldades diante de um limitado Vasco. E o Flamengo, com um jogador a menos, por mais de 20 minutos um tempo e todo o segundo tempo, passou pelo Corinthians. Acho que isso evidencia essa superioridade técnica entre as duas equipes.
São 6:05 e hoje Neymar voltou aos gramados após mais de um ano parado por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Ele foi a campo no segundo tempo do duelo entre Al Hilal e Al Ain pela Champions League da Ásia. Foi colocado na partida pelo Jorge Jesus aos 31 minutos do segundo tempo e atuou por cerca de 28 minutos. Quase fez um golaço, inclusive estava assistindo a partida. Uma pancada de pé esquerdo, ela passou raspando. Neymar de volta. Seleção brasileira ganha com isso, Luciana?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? É o que está faltando aí também para a nossa seleção, a gente ter, né, o Neymar de volta. Ele que é o grande jogador aí da nossa seleção. Tomara que ele realmente volte e consiga chegar no seu mais alto nível, né? Porque foi uma sequência de lesões que realmente tiraram o Neymar por muito tempo. É claro que o futebol árabe não é muito fator assim de comparação, né? Um nível que está um pouco abaixo, mas é um bom local para ele readquirir aí a sua forma e poder voltar a brilhar e ajudar a nossa seleção.
Realmente a seleção sentiu muita falta. Estava vendo os números do Neymar na seleção e a seleção sem o Neymar. Ou seja, a seleção com o Neymar e a seleção sem o Neymar. Tem mais ou menos uma diferença de 30% em termos de aproveitamento para menos sem o Neymar. É muita coisa, né, Rodrigo?
É muita coisa, mas as últimas exibições dele na seleção não foram brilhantes. Não lembro aquele jogo que o Neymar entrou, o Brasil ganhou porque ele desequilibrou. Que é um grande jogador, isso é inquestionável. Mas precisa jogar muito mais para continuar justificando tanta fama. E agora vai ser compreensível que esse melhor, o melhor da forma do Neymar não venha imediatamente. Foi muito tempo parado. E inevitavelmente ele vai sentir. Agora que é um jogador diferenciado, isso ninguém questiona.
São 6:07 e o Corinthians, hein, depois dessa eliminação da Copa do Brasil. Quem analisa pra gente é a Mariana Santos. Boa noite, Mari.
Fala, André, tudo bem? Torcedor corintiano amanheceu com um sentimento amargo nessa segunda-feira, porque o time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. O empate em 0-0 fez o time de carioca avançar para a próxima fase, né, já que tinha ganhado a ida por 1-0 dentro da sua casa no Maracanã. O Corinthians tentou muito, né, muitas bolas na área, tentou pressionar o Flamengo a todo minuto, principalmente por conta do Flamengo jogar boa parte do jogo com um jogador a menos, né, depois da expulsão do Bruno Henrique num lance com o Mateuzinho. O Corinthians tentou muito, no final o Ramon Dias empilhou atacantes, mas enfim, não conseguiu furar a forte defesa do Flamengo, né? Principalmente com a entrada do Fabrício Bruno, o Flamengo fez duas linhas de cinco praticamente, né? O jogo todo impedindo que o Corinthians conseguisse fazer o gol, e agora o Corinthians acaba saindo dessa competição. Claro, não era o foco principal do Corinthians na temporada, mas vencer um título sempre é importante, então estava toda a torcida corintiana esperando, né, para quem sabe chegar numa final. Corinthians agora tem pela frente o Racing pela Sul-Americana, é o próximo jogo do Corinthians já nesta quinta-feira na Neoquímica Arena, jogo de ida da semifinal. O Corinthians pega os argentinos, vai tentar passar para a final, né? Quem sabe fazer um jogo melhor do que fez contra o Flamengo na ida, fazer um jogo bom na ida contra o Racing para se garantir na final da Sul-Americana, que será em novembro, né? Neste mês de novembro, dia 23, a final da Sul-Americana. Então o Corinthians quer estar em Assunção, no Paraguai, para disputar essa final continental. Já pelo Campeonato Brasileiro, o time volta a jogar apenas na segunda que vem, daqui uma semana. Enfrenta o Cuiabá fora de casa e aí vai tentar, quem sabe, mais 3 pontos, porque é o grande objetivo do Corinthians na temporada, não cair para a Série B. O Timão teve uma rodada até que positiva, né, nessa rodada, porque venceu o Atlético, um adversário direto, e viu alguns times como o Bragantino, o Grêmio, perderem na competição, né? Então o Corinthians acabou ficando apenas 3 pontos aí do 12º colocado, que é o Grêmio. Um baita resultado pro Corinthians, que precisa ganhar as próximas rodadas para quem sabe se livrar de vez da zona do rebaixamento. A questão que é, apesar do Vitória e do Fluminense terem vencido, o Corinthians também venceu, então não ficou com uma situação tão ruim assim na tabela. Nos próximos jogos, né, uns 3-4 pontos, se o Corinthians conseguir fazer nos próximos 2 jogos contra Cuiabá e Palmeiras, o Corinthians acaba conseguindo escapar aí dessa zona de rebaixamento, quem sabe sabe, terminar o ano de uma forma mais tranquila. Mas é isso, a situação ainda está muito difícil para o Corinthians, que vai ter mais uma final, né, como o Ramon Dias disse, na quinta-feira, depois mais uma final com o Cuiabá e assim por diante no Campeonato Brasileiro.
Beleza, Mari. E o Vasco, eliminado da Copa do Brasil, agora volta as atenções para o brasileiro. E aí a pergunta é a seguinte, Rodrigo, olhando para a tabela, qual é a briga do Vasco no momento?
A briga é se manter, é ficar onde está. O Vasco, acho que não corre risco de cair, e não vislumbra estar no G4, isso é impossível.
Não,
G4 G6,
não dá.
Um G7...
Também acho que
o
G6 não dá.
No máximo um G8.
G8 eu acho que...
No máximo. Fora isso, eu não acredito não, até porque o time é limitado. O Vasco, nessa janela, errou muito nas contratações.
Só errou.
Faltou um zagueiro. O Vasco não tem... Esperava-se, tem uma crítica que eu gostaria de fazer.
Faça.
A maior contratação do Vasco, a que mais causou...
Felipe Coutinho.
Isso. Antes dele, Payet. Né? Payet, parem as máquinas, o Payet chegou. Agora depois chegou o Felipe Coutinho. A grande virtude do Felipe Coutinho, que muita gente fala que é o drible, eu acho que é o chute da entrada da área. Ele não deu com a bola molhada um chute da entrada da área. Um chute. Qual é a diferença? O Hulk deu um chute, um gol, Atlético classificado.
É.
O Felipe Coutinho pega a bola, é um passe lindo, é uma letra maravilhosa, uma visão de jogo maravilhosa. Mas por que que ele não arrisca um chute de fora da área?
Eu discuto, inclusive, a permanência dele em campo pro segundo tempo.
Exatamente.
Porque assim, se o Vasco tem Payet e tem Coutinho, joga um tempo com um, outro tempo com outro. Porque o Coutinho, naquela chuva, naquele campo molhado e da forma como a coisa estava acontecendo, não estava fazendo nada.
E o Rafael Paiva, que...
E botou o Rossi no jogo, que não joga há 4 meses. Pô.
Durante muito tempo mereceu ser elogiado, mas peraí. Primeiro, o jogo contra o São Paulo. Felipe Coutinho e Payet nunca jogaram juntos. Ele bota uns dois juntos.
Fora de casa.
Fora de casa. Aí agora, nesse jogo, o Léo é o cara mais criticado pela torcida. Ele deixa o Léo e tira o Michael. Legal. Ele deixa Felipe Coutinho 90 minutos, bota o Payet junto e vem a solução dos problemas. Rossi, 4 meses parado. E o Jean Davi, que
nem entrou. E o Domingues,
vinha jogando,
o suíço?
Não jogou. O Domingues veio passear no Rio de Janeiro. Então o Rafael Paiva, porque torcedor tem isso também, é quase proibido criticar. Não, não critica não, porque o Vasco ganhou uns joguinhos aí graças a ele. Não, tem que criticar sim. Ele é o grande responsável pela eliminação do Vasco.
Ele ou a diretoria, Luciana Zogai?
Acho que os dois, né, juntos, né? Acho que, de fato, essas contratações não surtiram efeito, tanto é que a maioria dos jogadores que foram contratados nem sequer estão jogando, né? Então, e por outro lado, se a gente for olhar, por exemplo, o Corinthians, né? Fez contratações muito boas, né, na janela, né? Que estão aí já dando resultado. Mas mesmo assim também não conseguiu a classificação. Mas olhando assim para o Vasco, eu acho que... Assim, o Rafael Paiva fez um trabalho interessante, porque até então, quem esperaria que o Vasco fosse ser semifinalista de Copa do Brasil? Não se esperava isso, né? Então chegou, mas não deu para segurar o Galo. De fato, é um time melhor, tem um time mais bem montado. Enfim, tem que refletir de novo aí com relação a essas contratações, né? Já no começo do ano já não tinha sido legal, né?
E
a janela
agora
também.
Agora foi a pior janela possível, né? São 6h13 no horário de Brasília.
Bola Laranja.
Boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem? Após uma semana, todos os 18 times já estrearam no NBB. Restam 4 equipes invictas. Flamengo com 3 vitórias, além de Botafogo, Franca e São Paulo, cada um com 2. Muito cedo para fazer afirmações ainda, mas certamente a presença do Glorioso nesse grupo surpreende um pouco, principalmente por terem sido fora de casa as vitórias. O destaque do fim de semana, por mais que tenha saído derrotado, foi a performance do americano Nate Barnes, do Pato Basquete, contra o São Paulo. Ele saiu com 52 pontos de quadra, a segunda maior pontuação da história do NBB, atrás apenas dos 63 que o Marcelinho Machado registrou em 2010 pelo Flamengo. Daqui a pouco existe a expectativa de outro destaque. É a possível estreia do armador Raulzinho pelo Pinheiros, depois de 13 anos fora do Brasil. O duelo entre a equipe paulista e o Vasco, no Rio de Janeiro, acontece às 8 da noite. Por último, fica o convite. Amanhã começa a temporada da NBA, o melhor basquete do mundo. O atual campeão Boston Celtics recebe o New York Knicks. Primeira atração de um ano que promete. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Valeu, meu querido Igor Santos. Então, já que você citou o Raulzinho, o Lincoln Chaves está chegando, que o Raulzinho deve mesmo entrar em quadra hoje pelo Pinheiros contra o Vasco. Fala, Lincoln.
32 anos, metade como atleta profissional de basquete, a maior parte no exterior, sendo 8 temporadas na principal liga do planeta. A expectativa pela estreia, ou melhor, a reestreia no Brasil, depois de mais de uma década longe, já mexe com o Raulzinho.
Tem muitos atletas que eu, desde aquela primeira, minha primeira temporada na NBB, ainda estão jogando, né? E que provavelmente eu vou jogar contra nos próximos jogos. Mas é muito legal ver o tanto que a liga evoluiu, ver a estrutura que é o Pinheiros, né? De treino, de profissionais, de preparador físico, fisioterapia. Acho que isso é muito legal poder voltar depois de tanto tempo e ver que as coisas melhoraram, né?
A temporada 22-23 da NBA foi a última completa de Raulzinho. Logo depois, uma lesão no joelho na estreia brasileira na Copa do Mundo o deixou quase um ano fora de quadra. Outra contusão, estiramento na coxa, tirou o armador do início da Olimpíada de Paris. E mesmo ainda buscando a melhor forma física para voltar a jogar, ele já exerce um importante papel junto ao elenco do Pinheiros, um dos mais jovens do NBB.
Tento passar a experiência, né, que eu possa passar para eles, né, coisas, detalhes de jogo, detalhes de ética de trabalho, tentar ser um exemplo, né, eles me olharem e verem que eu estou treinando, que eu estou dando o meu máximo cada dia.
Raulzinho tem contrato com o Pinheiros válido por uma temporada, mas ele pode ser rescindido caso chegue uma proposta de fora. E a meta dele é retornar à Europa, onde iniciou sua trajetória no exterior 13 anos atrás.
É lógico que enquanto eu estiver aqui eu estou com o Pinheiros, eu quero ganhar os jogos que eu for jogar, eu quero melhorar cada dia. Então minha expectativa é de voltar ao meu ritmo, voltar ao meu 100% e poder ajudar, né, o Pinheiros da melhor maneira possível.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
6:17.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
O STU Pro Tour Rio de skate, depois de muita chuva, conseguiu chegar ao final. No feminino, Raíssa Leal conquistou o tricampeonato no street. Foi o terceiro ano consecutivo de vitória no Rio de Janeiro. No masculino, categoria parque, o brasileiro Luigi Cini foi o campeão e completaram o pódio os brasileiros Gui Curi e Pedro Barros. Os brasileiros José Roberto Guimarães e Ana Paula Henkel foram eleitos por voto popular para entrar no Hall da Fama do vôlei. A cerimônia foi realizada em Holyoke, nos Estados Unidos. O técnico brasileiro não compareceu ao evento devido aos compromissos com o THI, equipe que dirige na Turquia. Já Ana Paula recebeu a honraria e agradeceu. A jogadora participou com a seleção feminina de 2 edições dos Jogos Olímpicos, em Barcelona, 1992, e Atlanta, 1996, quando conquistaram a medalha de bronze. Tem também no seu currículo a prata no Mundial de 1994 e o tricampeonato no Grand Prix.
Quem também chega para trazer... uma matéria bacana aí sobre os Jogos Universitários Brasileiros é o Maurício Costa.
Brasília recebeu o maior evento universitário e esportivo da história da América Latina. Foram 12 dias de competição da edição de 2024 dos Jogos Brasileiros Universitários na capital federal. Depois de muito esforço, suor e dedicação dos atletas para alcançar o lugar mais alto do pódio, ficam as lembranças e ensinamentos para os próximos compromissos de cada atleta. Mas também ficam os números. A 71ª edição do JUBES recebeu mais de 7 mil participantes de todos os estados do país e do Distrito Federal. Foram 31 modalidades, 18 hotéis utilizados, 13 locais de competição e um total de 2.661 medalhas entregues em todo o evento. Os JUBES cresceram e tiveram de ser divididos em 2 etapas. A primeira semana com modalidades individuais e a segunda majoritariamente com disputas coletivas. O resultado final foi comemorado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, mas ele exige ainda mais para os próximos eventos. Para o presidente da entidade, Luciano Cabral, Quanto maior a exigência, melhor.
A gente costuma fazer que a nossa obrigação sempre é fazer maior e melhor. O maior tem sido natural, né? À medida que a gente vai qualificando jogos, vai trabalhando muito na base, nos jogos estaduais, as delegações, os jogos estaduais vão se fortalecendo, as delegações vão aumentando, o quantitativo final acaba sendo maior. Então, ser maior acaba sendo natural pela qualidade de todo o processo. Isso causa um problema aqui na fase final, né? Fazer maior e fazer melhor. É sempre um desafio. Mas a gente gosta desse desafio, a gente fica planejando para oferecer cada vez umas condições melhores em todos os aspectos. Sem esquecer das condições técnicas, né? Que é o que é prioritário para a gente. A gente procura melhorar bastante a oferta do esporte, né? Das condições técnicas esportivas, mas também toda a infraestrutura para que eles cada vez se surpreendam com o evento.
Além da hospedagem, dos locais de competição, das rotas circulares de transporte pela cidade, do refeitório, quem comparecia ao Centro Internacional de Convenções do Brasil, sede administrativa do Jubes Brasília 2024, também tinha acesso ao Boulevard dos Atletas, uma área dividida em dois andares com 12 estandes interativos de patrocinadores, espaço para socialização e instalações como uma pista de kart elétrico. Aberto das 9 da manhã às 9 da noite, o local foi o ponto de encontro de atletas e ficava lotado entre as competições.
Então, a gente faz um balanço muito positivo sobre o Jubes 2024. Foi um evento que quebrou todos os recordes da história do Jubes, né? A gente pode dizer que realizou o maior Jubes de todos os tempos e, sem dúvida, em qualidade, o melhor Jubes de todos os tempos. Brasília foi um ambiente muito favorável, executando um evento pela terceira vez, em um curto espaço de tempo, né? Acredito que o DF conseguiu entregar uma logística extremamente facilitada, com um mapa de transporte onde a gente conseguia acessar do Boulevard dos Atletas qualquer hotel em no máximo 20 a 25 minutos. Então isso facilitou muito a locomoção e mobilidade do evento. E além do que, a gente construiu um boulevard com a maioria das práticas esportivas sendo executadas dentro dele, né? E com isso a gente conseguiu concentrar o maior número de atletas aqui dentro do nosso espaço, onde ficou também várias ativações de marcas parceiras como os Correios, a Ultra Gripe, o Abale, Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte, parceiros institucionais como a ABCD, enfim, todos os parceiros que isso aqui estiveram, montaram seus estandes e geraram uma experiência muito positiva para todos os atletas presentes.
O Jubes Brasília 2024 encerra um ciclo de competições universitárias no país neste ano. Em 2025, os atletas terão pela frente o maior desafio esportivo universitário, os Jogos Mundiais Universitários, que serão disputados na Alemanha entre 16 e 27 de julho. De Brasília, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa. Bom, vou liberar o Rodrigo Campos, que daqui a pouco participa do estádio. Rodrigão, um abraço aí, bom programa, hein?
Até a próxima, um forte abraço, André.
Luciano Azogaibe, acho que vou te liberar também, estamos cheios de coisa aqui para passar. Bom programa lá também, vai pro estádio, né?
Valeu, um abraço para você.
Valeu, são 6h23 no horário de Brasília.
Copa Delas.
Com a Brenda Balbi, boa noite, Brenda.
Fala, André, boa noite, tudo bem? Vamos falar de Libertadores Feminina, porque o título mais uma vez veio para o Brasil, o Corinthians mais uma vez conquista a América, o seu quinto título de Libertadores, em cima da equipe do Santa Fé por 2-0. Vale frisar que o resultado e o adversário se repetem, né? Já que na edição de 2021, o Corinthians também enfrentou o Santa Fé e também venceu por 2-0. O jogo foi até um pouco tranquilo para a equipe do Corinthians, que dominou todas as ações do jogo. O Santa Fé pouco chegou ali ao gol do Corinthians, pouco levou o perigo, estava ali quase num sistema de ataque contra defesa, né? O Santa Fé mais se defendendo e o Corinthians tendo realmente mais ação do jogo, né? Mais domínio, mais controle de bola, enfim. Mas nem tudo é festa. Nem tudo é festa porque as condições da Libertadores nessa temporada foram muito precárias, apesar de termos aí o maior prêmio em dinheiro da Libertadores de todas as edições. O campeão Corinthians faturou 2 milhões de dólares conquistando a competição, mas as condições oferecidas durante o campeonato não foram das melhores, muito pelo contrário. situações de ônibus em estados muito precários, campos muito precários, jogos com apenas 3 dias de diferença, né, impossibilitando ali a boa recuperação das atletas, enfim. E aí o Corinthians, como sempre, se posicionando, sendo um time que bota a cara a tapa, né? Após elas vencerem a competição, todas as atletas do plantel divulgaram em suas redes sociais um protesto. Um protesto falando justamente sobre essas condições oferecidas pela Conmebol, que é ali quem organiza o campeonato, né? A Gabi Zanotti, a camisa 10 do Corinthians, falou ao longo da competição sobre as condições ofertadas, né? Falou sobre a importância da competição para os times da América do Sul, que precisam ganhar o campeonato nacional para ter uma vaga para disputar a Libertadores, e aí a Libertadores não ser uma competição que dá realmente os melhores, as melhores oportunidades, as melhores condições para se apresentar um bom futebol, né? Enfim, um protesto muito importante dessa equipe do Corinthians, que vence não só dentro de campo, mas fora de campo também, porque a gente sabe que o futebol feminino ainda é resistência, ainda é uma coisa muito política muitas vezes, né? Então o Corinthians aí vencendo dentro de campo e vencendo fora de campo também. Elas lutam não só pelo Corinthians, mas pelo futebol de mulheres. Então, uma equipe que vale muito a gente destacar toda essa luta, toda essa importância do Corinthians feminino para o cenário do futebol de mulheres, não só no Brasil, mas também na América do Sul. Bom, é isso, André. Valeu, um abraço e tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau, Brenda. E voltando a falar de Brasileirão, o Palmeiras ontem goleou o Juventude em Caxias do Sul 5-3 e tá apenas um ponto do líder Botafogo. Mariana Santos está de volta, Mari.
Fala, André, agora a gente vai falar um pouco de Palmeiras, né? O Palmeiras que venceu e convenceu na rodada, no último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras viajou até Caxias para enfrentar o Juventude e saiu com uma vitória por 5-2 num jogaço que aconteceu em Caxias, né? O Juventude tentou, pressionou o Palmeiras, mas o Palmeiras, né, rumo aí à liderança do campeonato, agora apenas um pontinho do Botafogo, não quer perder tempo, né, e quer mais uma vez conquistar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que tem uma sequência difícil pelo Campeonato Brasileiro, inclusive um clássico contra o Corinthians daqui 2 rodadas, mas é um time muito forte, com um mental excelente e que nas mãos do Abel Ferreira novamente está querendo fazer história. Botafogo, que é o líder da competição, né, acabou empatando com o Criciúma dentro de casa, um resultado que foi considerado muito ruim, né, porque o Botafogo deveria somar os 3 pontos, principalmente por ser um adversário considerado inferior, né, que ainda está brigando naquela zona cinzenta do campeonato, né, meio de tabela e zona do rebaixamento. A questão que o Botafogo toma o gol no finalzinho mais uma vez, e aí a torcida ficou muito chateada, né, saiu brava mesmo com o time, né, algumas reclamações, mas Botafogo ainda é líder e ainda tem as rodadas pela frente para, quem sabe, somar mais pontos, né, e evitar aí mais um título do Palmeiras. Porém, o time de Abel Ferreira é um time muito bem treinado, um time com mental muito forte. A gente viu no jogo contra o Juventude, né, vários percalços durante o caminho, num lugar muito difícil de jogar, que é Caxias do Sul, e o Palmeiras novamente conseguiu sair com uma grande vitória, sendo um dos destaques aí dessa rodada, com certeza. O Palmeiras que novamente tira a vantagem do Botafogo, e agora vai ser ponto a ponto, André. O Palmeiras tá focado aí em busca do título, sabemos que o Botafogo ainda é o favorito, né, tá jogando o melhor futebol do Brasil, mas tem no seu cangote um time muito vencedor, né, e que no último ano a gente sabe já o que aconteceu. Então, Palmeiras de Abel Ferreira, firme e forte aí em busca de mais um título.
Valeu, Mari. E a gente fecha no Mundo da Bola dessa segunda-feira com o gol do Galo, gol do Hulk, sábado, Galo finalista da Copa do Brasil, e amanhã joga a semifinal da Libertadores. Valeu, galera, no Mundo da Bola volta amanhã às 6. Um abraço, boa noite.
Futebol Nacional.
André Luiz Mendes. É lateral que favorece a equipe do Atlético Mineiro. Agora, daquela hora que o cara liga a luz vermelha, o estrobo e a sirene, porque todo perigo é pouco, né? Olha o Hulk, bateu na gaveta, golaço! 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 Hulk! 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 explode a massa do Galo em todo o Brasil. Ele pegou a canhota, deu uma raquetada na gaveta do Jardim, calando São Januário. Hulk, tava devendo um gol pra essa massa do Galo, e ele põe lá dentro do meu. 37, meus amigos do Brasil, 37 minutos cravados, segundo ato do espetáculo. Que gol importante faz o Hulk no jogo, um golaço em São Januário. Hulk, galera, 37 e 7 nas costas, deixa tudo igual, começa a botar o Galo na parada. O Galo costa na final da Copa do Brasil. O placar tá aqui, você confere aí, ó. Nacional. O Hulk deixa tudo igual, Vasco e Atlético 1-1.